Por que algumas pessoas mudam de nome? Que procedimento eu devo seguir para mudar o meu? Mudar o nome é uma prática normal na vida monástica. Todas as pessoas que procuram a vida monástica e que entram em algum grupo monástico, normalmente mudam de nome. Porque você entrar na consciência monástica quer dizer se tornar outra pessoa. Então não tem por que ficar com o mesmo nome, porque um nome nosso que nós recebemos quando chegamos aqui pode ser um nome que corresponda àquele momento de quem nos pôs o nome, corresponde a um momento nosso. E quando nós mudamos, nos transformamos, provavelmente podemos precisar de outro nome que nos ajude mais. Porque os nomes, quando são corretos, quando são reais, os nomes nos ajudam. Os nomes trazem uma energia que nos impulsionam. Os nomes. É que a humanidade não sabe destas coisas e dá qualquer nome. Põe o nome nos filhos porque gosta do nome. Não tem noção destas coisas. E muitos têm uns nomes que não correspondem a eles. Correspondem ao gosto do pai, ao gosto da mãe, mas não a eles. Então, quando se entra na vida monástica, naturalmente se tem que mudar de nome. Primeiro para ajudar a pessoa a mudar de vida. E depois para tirar das costas da pessoa aquela carga que aquele nome traz, depois de um período já encarnado e com aquele nome. Agora, uma mudança de nome, às vezes, pode nos ajudar muito, porque ele traz uma outra vibração, ele traz uma outra história. Os nomes trazem consigo uma história que não é nossa. Então, uma pessoa pode ter o nome de um mestre, de um santo, de um indivíduo que foi muito evoluído, aquele nome traz esta carga. Então, um nome pode nos ajudar. E quando uma pessoa troca de nome, é no sentido de ajudá-la a se liberar do passado dela, a se liberar daquele carga que ela traz, e para lhe dar uma outra vibração, para ajudá-la. Então, isso é normal dentro da consciência monástica. Todos os que entram numa vida religiosa estruturada, a primeira coisa que fazem é mudar de nome, para se liberarem de passado e para serem ajudados a não ficarem tão identificados com a própria personalidade, com o próprio ego. Porque esse nome se dá ao ego, né? Esse nome se dá à personalidade. Porque nossa alma é outra coisa, nosso espírito é outra coisa. Nós nem sabemos, por exemplo, o nosso nome cósmico. Nascemos e morremos sem saber qual é o nosso nome cósmico. Esse nome aqui deve não ter nada a ver com o nosso nome cósmico. Enfim, falta uma cultura do nome. E aqui outra pessoa diz, olha, não tenho mais nenhuma ligação com o meu nome. Esta pessoa já sente isto. Sinto às vezes um certo constrangimento quando o escuto. Quer dizer, isto é uma pessoa que tinha um nome muito ligado àquilo que ela era quando encarnou, e agora ela está num outro ponto, ela não sente mais ligação com este nome. Isto pode muito acontecer. A própria pessoa sentir esta necessidade, não? E não só porque entrou numa ordem monástica. E como podemos fazer para visitar fisicamente Erques e Mistitlan? Nós não estimulamos essas visitas, não. Porque tem muitas pessoas que chegam no Vale de Erques e nem sabem onde estão. Nem sentem nada. Eles também não se mostram, porque não se desperdiça energia. Você, para ir a um lugar destes que corresponda a um centro planetário e realmente viver etericamente, fisicamente o centro planetário, Você precisa estar coligado com isto. Quem foi ao Vale de Erques e se sentiu lá, não foi naquele momento que ele foi lá. Ele ia indo lá há muito tempo. Quando ele chegou fisicamente, é que ele sentiu outras coisas. E eu conheço muitas pessoas, dezenas de pessoas, que foram lá e não viram nada, não sentiram nada. Um me perguntou, mas o que vocês vão fazer lá? Não são necessárias essas visitas físicas. E principalmente a Mistritlan, não é? Que é um centro que não tem nada materializado. É um centro que está todo nos planos internos. Em Erques você ainda tem coisas materializadas, as naves se materializam, não é? As montanhas irradiam uma luz especial. Às vezes chegam lá certas entidades e se vê a luz deles chegando, que a gente chama de nave, né? Você vê aquele clarão. Uma vez a Munakur chegou a Erques e via assim um clarão. Clareou. Era noite, eram mais de 10:30 da noite. E começou um clarão. Eu perguntei, o que é isso? Eu disse, é a Munakur que está chegando. Essa é a nave de Munakur. Era um clarão. Isto existe também fisicamente. Mas não se via nave alguma. Se via aquele clarão, se via clarear. Porque ele quis dizer a nós que estava chegando, né? Senão não precisava isso tudo. Porque ele também não precisa de clarão para chegar lá. A consciência dele está lá. Vamos nos entendendo, não é? Porque senão fica uma história em quadrinhos, tudo isso. Então, e Mistitlan não sei como se chega. Mistitlan está aqui. Mistitlan é um centro planetário. É o maior centro planetário. É onipresente no planeta. Nós é que temos que fazer a ligação. Temos que estar conectados com isto e aí vamos sentir Mistitlan até aqui. Não há por que não sentir Mistritlan. Agora, certos lugares são, de uma certa forma, especialmente imantados com a energia do centro planetário. Mas isto porque o centro planetário deve ter um trabalho físico para fazer ali. Então se mostra, se coloca mais visualmente. Quando há um trabalho que fazer no plano físico, mas se não, não precisa sinal nenhum. E você não precisa ir a nenhum centro planetário, porque todos eles são planetários e você os encontra em qualquer lugar, na consciência. E uma pessoa está perguntando se a raça lemuriana, que foi a terceira raça, a primeira que era física, porque antes da raça lemuriana, a humanidade não era física. Foi na terceira raça, na raça lemuriana, que ela começou a se materializar. Começou a se tornar física. E logo depois, muitos milhões de anos depois, veio a raça atlântica. E as pessoas estão perguntando se isto tem relação uma coisa com a outra. Sim, uma raça vai se implantando. E às vezes até antes dela chegar no apogeu, a raça futura já está começando. Então, Lemúria, Atlântida, tudo isso, existem lemurianos hoje, existem atlantes hoje que ainda estão naquela raça, ainda hoje. Estão misturados conosco aqui. Uma pessoa diz que já está bastante disciplinada e que ela se considera uma pessoa bem encaixada nisto. Mas que ela sente uma dificuldade muito grande de assumir horários. Tem muita dificuldade para assumir horários. Então, os seus corpos, nesse sentido, têm que se educar. Porque esses horários que nós temos são para ajudar os corpos a se organizarem e para ajudar a fazer uma certa ordem no plano físico. Então, quando um corpo tem dificuldade em assumir um horário, ele tem que ser educado. Ele tem que conseguir assumir um horário. Porque aquilo não é um horário como se pensa. Aquilo é um ritmo, um horário é um ritmo. E um horário às vezes é necessário. Se não houvesse um horário para a gente estar aqui, como é que a gente iria estar reunido? Não é? Fazendo uma reunião dessa, tem que ter um horário. E isso nos dá um ritmo. Isto vai fazer com que os nossos corpos, chegando aqui, entrem num outro ritmo, porque num certo horário não poderão fazer o que normalmente fazem. Então eles têm que se adaptar. Então os horários não só ordenam as coisas, como são um trabalho de adaptação para nós. E nós não devíamos ter preconceito contra o horário e não devíamos ter dificuldade também para mudar de horário. Se amanhã acontecesse uma circunstância, a gente dissesse, olha, essa reunião vai ter que ser feita agora às 2:30 da manhã, porque é a hora que começa o dia. Os nossos corpos deviam estar à vontade e chegar às 2:30 da manhã para a reunião. Devia ser assim. Nós não devíamos criar hábitos, não devíamos criar costumes, porque senão nós cristalizamos uma situação nos corpos. Os nossos corpos deixam de ser flexíveis. Não pode acontecer amanhã? Olha, amanhã temos que começar às 2:30 da manhã. Todo mundo chegaria aqui naturalmente, despertos, prontos, etc. E outro diz, não, agora as reuniões têm que ser feitas de dia, porque não tem mais luz elétrica. Não é? Podemos chegar neste ponto. Então as reuniões são feitas de dia. Nós temos que nos adaptar. Os corpos têm que se adaptar. Os horários são uma coisa aos quais os nossos corpos deviam aderir imediatamente, se estão educados. Tem pessoas que não conseguem comer fora de horário, outras que têm horário para comer, porque coisas assim. Porque os corpos não estão flexíveis, não estão habituados, não estão educados. Com isso, nós não estamos falando que é negativo ter horário. Há certos corpos que se tem horário para comer, funcionam muito melhor. E eles têm a sua razão. É que se amanhã você tem que comer fora de horário, ele não digere, isso é um problema dele. Quer dizer que ele não está educado. Ele não está flexível. E uma pessoa está perguntando por que crianças de colo não podem vir à figueira. Nós temos que ver caso por caso essas coisas. Não há uma regra fixa, não. Uma criança de colo, ela está muito vulnerável a uma mudança de energia, por exemplo. E nós temos consciência que às vezes aqui tem uma energia forte demais, até para corpos adultos. Imagine um recém-nascido. O que aconteceria se entrasse aqui quando não deve estar? Então não é que a gente não receba crianças de colo. Nós recebemos qualquer criança, mas precisa ver caso por caso. E nós não temos estrutura neste momento interna para cuidar de crianças de colo. Não temos essa estrutura. Então, para uma criança de colo vir aqui, é preciso que alguém venha responsável por ela e que cuide dela, porque nós não temos estrutura. Mas não é que seja proibido, não, não é não. Nós procuramos resguardar as crianças e os animais de estarem nas partilhas. Porque às vezes a energia da partilha desce com um pouco mais de intensidade e há certos animais que não se sentem bem. E outras crianças também que não se sentem bem, ficam inquietas. Então, nós temos que ver tudo isso. E ontem se falou que os núcleos de figueira deviam estar totalmente dedicados à oração, à contemplação, à vigília, ao serviço espiritual, que esse seria a vida dos núcleos. A contemplação, há uns tempos atrás, era coisa para muito poucos. Era preciso um grande tirocínio em oração para depois se ir entrando em contemplação, que é um outro estado. Na oração, você está buscando um contato. Na contemplação, você já chegou a um certo contato e você tem que ficar diante daquilo que você encontra, que é uma oração muito mais profunda. A diferença é que na oração, você precisa colocar a mente, você precisa colocar o cérebro, você precisa colocar a vontade. E a contemplação não. O contemplativo está diante daquilo que ele tem que estar. Então é um outro estado. Atualmente, as energias da contemplação estão se adaptando para se aproximarem mais de nós, porque o planeta está mudando, o planeta está se transformando. E as energias que estão transformando o planeta são mais na linha contemplativa do que na linha de oração. Então hoje há muito mais seres que antes eram considerados despreparados e que estão na linha da contemplação. Isto mudou e isso está mudando. Porque a humanidade, que nem chegou a ser orante, esta humanidade vai ter que se tornar contemplativa em um planeta evoluído. Num planeta evoluído, não há gente funcionando com o cérebro. Num planeta evoluído, existe algo que aqui corresponde à contemplação. Corresponde, quer dizer que seja. E essa transição planetária está nos trazendo uma maior aproximação com o estado contemplativo. É claro que nós temos que buscar isto, temos que nos predispor a isto, temos que estar coligados com isto. Aqui diz que as almas na atualidade, depois de passarem por diferentes aprendizagens em sua história evolutiva, vivem processos de contemplação sintéticos. Antigamente, quando se entrava em contemplação, se ficava em êxtase. As almas ficavam estáticas no estado contemplativo. As almas hoje estão vivendo a contemplação de forma sintética. Tem momentos de contemplação que para elas são fundamentais. Depois saem um pouco da contemplação. Então, as coisas estão mudando. Isso está fazendo com que se possa ir experimentando a contemplação. Porque um momento de contemplação muda completamente a nossa vida. Imagine a vida de uma alma. Uma alma que está buscando o Espírito, de repente se abre a contemplação nela, ela vê o Espírito. O que acontece com ela? Mas ela ainda não está madura para isto, hoje. Então, abre-se aquilo, ela experimenta, ela vê, depois ela volta ao estado dela, e aí ela já está mais predisposta. Aí ela já fez um contato. Vê como esta coisa mudou um pouco. Há alguns séculos, as almas preparadas para viver contemplação eram muito poucas, porque o processo evolutivo do planeta não estava ainda muito aberto para isto. Hoje, entretanto, não por mérito das almas, isto é bom a gente saber para não ficar como personalidade orgulhoso, não por mérito das almas, mas por causa da abertura de novas possibilidades planetárias, muitas mônadas já estão dando para as almas esta experiência. Tudo neste planeta segue uma necessidade evolutiva. De forma que o que determina isto é a lei da evolução. Então, se na lei evolutiva muitos devem contemplar, mesmo aqueles que não estariam preparados, têm esta oportunidade, têm este impulso, e de repente contemplam, e aí não vão ser mais como eram. Agora, a uma certa altura, a alma compreende que ela tem que contemplar. A alma não se satisfaz mais com o contato que ela tinha. Então ela se sente responsável por contemplar. Veja, mudou um pouco isto. Mudou. Uma Santa Teresa, por exemplo, quando vivia aqui, ela um dia se viu contemplando. Talvez não tivesse essa ambição espiritual de contemplar, porque se tivesse ambição espiritual jamais iria contemplar. Então um dia ela se viu contemplando, um dia ela se viu com Cristo na frente dela, Isto é uma coisa assim. Hoje essas coisas são mais acessíveis. Não precisa ser Santa Teresa de Ávila. Hoje essas coisas estão mais acessíveis. E nós teríamos que estar mais inclinados para estas coisas, para nos adiantarmos um pouco. Porque se formos esperar que os nossos corpos estejam em condições, estamos perdidos. Os corpos são lentos. Nós estamos em corpos animais. Nós não estamos em corpos de luz ainda. Nós estamos em corpos como os animais. Então nós temos que nos adiantar. Temos que, em consciência, sair na busca disto. E claro que se você está buscando uma coisa destas, se você está consciente de que isto é uma responsabilidade sua evoluir, se você está consciente disto, você vai ter que tomar certas providências. Você vai ter que mudar algumas coisas voluntariamente, senão você vê mesmo que não consegue. Você tem que providenciar para você ir ficando mais sutil. Isso hoje nós já temos consciência, qualquer pessoa evoluída tem consciência disto. Já sabe que existem meios de comunicação interna, tudo isso hoje é público. De forma que hoje uma alma se sente responsável por dar esses passos. Agora, então, aqui está dizendo para todos nós, olhe, junto com um momento de contemplação que se instala espontaneamente no ser, então se a contemplação de repente se instala, advém uma paz, uma cura da alma, vem o reconhecimento de que o amor é imaterial, que o amor não tem nada a ver com essas coisas físicas. Então isto vai chegando, isto vai mudando a nossa forma de ser, vai mudando a nossa forma de ser pacífico, a nossa forma de nos curar. Isto vem com a contemplação. E vem também um reconhecimento de outros graus de amor. Isto é contemplação hoje. O amor nos níveis imateriais. Nós não sabemos o que é isto. Nós podemos ser de segundo raio, podemos ser uma alma de amor, mas nem sempre expressamos isto aqui. Nós não temos esta vivência. Nós não temos a vivência do amor imaterial. Amor de dar abraço, de agarrar, isso tudo nós conhecemos. Agora, o amor imaterial, tanto assim que você vê gente segurando na mão do outro, quer dizer, não temos noção do que é o amor imaterial. E isto a contemplação traz. A contemplação traz esta consciência. E é claro que depois nós vamos ter que adaptar muitas coisas, não? Vamos ser de outro jeito. Mas esse reconhecimento do amor imaterial, isto é uma das coisas que as almas precisam para se desapegarem da matéria e para deixarem de reencarnar um dia. Porque enquanto estiverem agarradas com o amor material, ficam reencarnando. E isto na economia do universo, isto na economia é muito retrógrado. Muito retrógrado. Porque as raças e a humanidade, as humanidades, os seres, têm que se aperfeiçoar, têm que se libertar destas coisas mecânicas. Como possa ser a reencarnação? Tem que se libertar disto. Isto é uma libertação. E hoje nós já temos instrutores de Aurora lidando com isto, trazendo a libertação para a humanidade. Hoje já sabemos que Irmão Pio, por exemplo, que era um curador, hoje é um dos que assumiram trazer a libertação, trazer a energia da libertação. Isso está lá em Aurora. Um momento de aproximação contemplativa, um momento, fica gravado na memória da alma por toda a sua trajetória evolutiva. E essa experiência vai acompanhá-la para sempre. Bem, isto foi passado para nós porque nós estamos encarregados de fundar um monastério contemplativo. Monastério contemplativo não é um monastério como os outros. Então nós estamos encarregados de fundar este monastério contemplativo, que diz aqui que isto não é um luxo para poucos, não. Um monastério contemplativo é para estar povoado de contemplativos. E esse monastério contemplativo, ele já está até localizado fisicamente, perto de Lis Fátima. Então nós já estamos trabalhando, já estamos nos organizando, já estamos fazendo um trabalho monástico preparatório lá em Maiorca. Esse trabalho monástico lá em Maiorca, que lá chegará até um certo ponto e depois irá estimular este monastério contemplativo lá na área de Fátima. Não só contemplativo, mas eremítico. Eremítico. Então nós estamos muito voltados para estas coisas, porque isso é nossa tarefa hoje. Antigamente, você, para encontrar um eremita, você precisava entrar num deserto, e se tivesse a graça de encontrá-lo lá no meio do deserto, você ficava conhecendo um eremita. Mas hoje não. Hoje nós podemos ser eremitas aqui, não tão já. Mas para isso precisa um monastério eremítico, para ir atraindo estas almas, e para estas almas eremíticas irem trazendo isto para a matéria. Vejam que a humanidade deve evoluir bastante. Em função de tudo isto, as hierarquias estão nos estimulando, marcando até datas para oração, ciclos de oração, porque a oração depura, a oração purifica. E nós estamos aqui com um convite para estarmos orando no dia 13 de outubro. Estamos convidados a reservar o dia 13 de outubro para oração. As pessoas vão se organizar. Quando se fala reservar um dia para oração, aqueles que são profissionais da oração, como por exemplo os monges são profissionais da oração. Os monges têm como profissão orar. Profissão. Profissionais de oração. Mas nós podemos não ser profissionais de oração. Assim como nós temos que trabalhar numa fábrica, que temos que criar filhos, que temos que ir trabalhar, o monge não tem nada a ver com isso. O monge tem como profissão orar. Então, se o monge não está orando como profissão, ele não é monge. A profissão dele é orar. Fora ou dentro de horários. O monge está orando sempre. E nós estamos convidados a experimentalmente, porque estão fazendo uma experiência conosco, não? Para ver até que ponto nos abrimos. Porque depende do ponto da nossa abertura, vai ser as energias que a humanidade vai receber. Que a humanidade vai começar a receber. E os centros planetários estão começando a fazer esta experiência. E isto é muito concreto, isto é muito real, porque esse dia 13 de outubro, todos orando. Há pessoas que já sabem orar o dia inteiro fazendo outras coisas, e outras que ainda não sabem. Mas o convite, então, é para estar orando o dia todo. O plano é para que isto se desse mundialmente. Vamos fazer da nossa parte, mas o plano é que no dia 13 de outubro o mundo inteiro estivesse orando o dia todo. É inacreditável o que poderia acontecer no planeta se isto acontecesse. Nós não podemos imaginar o que seria o planeta no dia seguinte se isto acontecesse. Agora, o que o planeta vai fazer com isto, nós não sabemos. Nós teremos que, eventualmente, atender a isto. Se todos estivessem orando no dia 13 de outubro, os problemas do Oriente Médio estariam todos resolvidos do ponto de vista da guerra e do ponto de vista da situação nuclear daquela região, que é muito grave. É muito séria esta situação. Um dia de oração mundial resolveria isto. Vamos fazer a nossa parte, dia 13 de outubro? Vamos fazer a nossa parte. Como? Não. Isto foi um plano. Isto é uma possibilidade. Isto foi comunicado. As almas estão sabendo disso. E vamos ver em que proporção o planeta vai entrar nesse trabalho. Vamos ver em que proporção. Podem até aparecer para as pessoas e pedirem que orem. O que está acontecendo com essas coisas de energia nuclear, e principalmente lá no Oriente Médio, não se sabe o que eles estão fazendo com isso direito. Então, isso provoca movimentos incertos no planeta. O homem mexendo com energia nuclear para certos assuntos, isto move, isto deixa o planeta incerto. Porque nós não sabemos mexer com esta energia. Nós não temos este conhecimento. E nenhum extraterrestre, nenhuma Andrômeda vem ensinar isto para a gente. Porque isto não é realmente a nossa tarefa. Nós não temos que mexer com isso. Mas isso está chegando num certo grau de gravidade. E eles dizem, olha, faremos isto, eles vão fazer isto. Faremos isto no dia 13 de outubro, nesse dia no nosso calendário. Que eles já devem estar fazendo. Mas é dia 13 de outubro que é no nosso tempo. E todos aqueles que nos seguirem vão entrar nesta luz, desta oração. Veja, como nisto tudo o Hertz está envolvido, é um centro que está muito ativo neste momento do ponto de vista espiritual. E Hertz é um dos centros que estão encarregados de transmigrar as almas. Transmigrar as almas para outras áreas, para outras regiões. Está encarregado de receber lá na sua aura muitas almas. Hertz está muito coligado com esta operação. Então é por isso que está isto, num certo sentido, partindo também de lá. E diz que se nós entrássemos numa proposta desta, de orar um dia inteiro, nós não temos ideia do que poderia acontecer conosco. Então não estão falando só do planeta, mas estão falando de nós também. E nos monastérios que já existem, nesse dia 13 de outubro se deveria abrir portas para as pessoas que estão aguardando por alguma coisa. Quem está aguardando por alguma coisa, esse dia devia ser liberado, devia conseguir isto. Tudo isso faz parte da abertura do monastério de Hertz no plano físico. Porque Hertz tem o seu monastério interior, não? Tem lá um grupo de monges brancos que cuidam deste monastério. E agora é uma das tarefas de Hertz estimular um monastério no plano físico. Nesse monastério, no plano físico, se procurará trazer aquela energia do monastério interno de Hertz para o plano físico. Isto praticamente não pode acontecer desta forma. Mas tem que haver esta iniciativa. E no dia 13 de outubro isso devia já estar lá instalado e funcionando. Nos dizem que este monastério no plano físico deve ser uma casinha muito simples. Isto não é para chamar atenção. Isto não é para chegar lá e construir uma coisa como se constrói nos centros planetários, que tem muito movimento. Ali precisa de um ou dois ou três seres orantes numa casinha que seja um monastério reflexo do monastério interior de Hertz. Isto é uma tarefa que nos está sendo proposta. E nós não sabemos que consequência isto trará. Porque Hermes deve se transformar numa escola de cura através da oração no plano físico. Então são outras formas de cura. É a maneira que Hermes tem de trazer a cura para o plano físico. E nós teremos que preparar estas terras para o que virá. E que é preciso fé, e é preciso que a gente se mova para isto. Bem, nós nos movemos no sentido de que está acontecendo neste momento um encontro de oração em Aurora, com 1.000 pessoas. Nos movemos um pouco. Está acontecendo. E está marcado já um encontro de oração lá em Casa Fraternidade de La Paz, em Maiorca, que é o dia 28, 29 e 30 deste mês. Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, teríamos que saber, a esta altura, que não é só fazer encontros de oração, porque isso se pode fazer, nós conseguimos fazer 2, um em Aurora e outro em Maiorca. Isto tem que ser mundial. Nós temos que ter esta consciência e realmente fazermos a nossa parte. Teremos que nos engajar destas coisas, quando a hierarquia nos chama. Porque a hierarquia nos chama não para fazer coisas para ela, mas para mudar a situação do planeta, para mexer com este estado planetário. E cada membro da humanidade que se dispõe, que se coloca nesta situação, num certo sentido é como se a humanidade toda estivesse fazendo, porque a humanidade é una. E Hermes está dentro do seu propósito evolutivo, deve estar abrindo as suas fontes de energias maiores para que elas entrem nos centros menores, nos seres humanos menores. Então, estamos numa situação planetária muito especial. Nós estamos falando da contemplação. Hermes está para introduzir energias nos seres humanos que normalmente não se introduziria. Enfim, há um plano evolutivo em torno de tudo isto. E que nós vamos participar mais se aderirmos. E aqui se está pedindo que se ore. Outra coisa que teria que acontecer é que esses monastérios que estão se abrindo, que as pessoas não se cristalizassem ali. Então, se nós temos já 3 monastérios em Figueira, 1 monastério em Fátima que deve haver, outro em Aurora, os seres que assumem esses monastérios deviam circular por eles, deviam ajudar a que isto tudo se unisse, a que isto tudo se unisse numa força só. E nós somos portadores de energia. Então, se somos do Monastério de Figueira, amanhã vamos passar um tempo no Monastério de Aurora, nós não estamos passeando. Nós estamos unindo esta energia. Estamos trabalhando nessa união. Tanto assim que são membros do Monastério de Figueira que vão abrir o Monastério de Hermes, o de Aurora já está aberto. E logo que o Monastério de Hermes estiver aberto, aí sim os membros de Aurora vão ter que circular por lá também. Então veja que nós vamos ter que estar não só muito ordenados, mas vamos ter que estar muito harmoniosos entre nós. E eu estou falando de monastérios porque isto faz parte da mensagem. Mas cada um de nós tem isso na alma. Cada um de nós pode assumir esse trabalho, mesmo que não seja monge. Esse trabalho de unir os planos internos. Isto é um monastério mundial. Estamos trabalhando para unir esses planos internos. E aqui, através da oração, que é algo que todo mundo pode fazer, não como sabemos, através da oração, que a energia de cura, a energia de resgate, tudo isso deve fluir bem naturalmente. E aqui nós temos uma pergunta seguinte: por que que em certas áreas de figueira nós estamos deixando a vegetação tomar conta? Estamos deixando que a vegetação venha livremente. Não estamos desmatando e nem entramos no terreno. A maioria das áreas de figueira são áreas preservadas. Aqui neste bosque de eucalipto de F2 se está criando uma área dessas. Está nascendo tudo o que vem no meio desses eucaliptos. Então isto é um trabalho. E a pessoa que está vendo isso está se deixando o mato crescer. O mato está se deixando crescer o reino vegetal aí, que nós chamamos de mato. Vamos ver o que vai ficar, não? Muitos novos devas vão se aproximar, certamente. Então, está acontecendo isto aqui. E por outro lado, em um outro monastério, nós estamos entrando e selecionando as árvores, abatendo certas árvores para deixar outras crescerem melhor. Então, num lugar se está criando a diversidade. No outro lugar está se criando uma seleção. Porque nós sabemos que numa floresta há uma grande competição. Então há um trabalho aqui que é deixar as coisas virem como são, deixar acontecer o que o reino vegetal fizer. Mas nos outros lugares nós temos que fazer uma seleção, porque temos que encontrar dentro de certas áreas, como está acontecendo num outro monastério, e que tem que haver uma limpeza na área, que é para que as árvores deixem de competir entre elas. Esse é o trabalho. Não é para fazer jardim, não. Então, aparentemente, se está libertando certas árvores de outras. Mas o que nós estamos tentando fazer é ir habituando certas árvores a não competirem. O que não vai acontecer aqui, que vão competir entre elas por espaço, por luz, por altura, por humus, por alimento da terra. Mas isto faz parte. E nós temos que fazer os dois trabalhos. Porque a natureza, que é sábia, vai enviar para cá certos tipos de plantas e vai ajudar lá que aquelas plantas entrem num outro tipo de desenvolvimento. Não tem nada de contradição nisso. Tem dois trabalhos, tem duas propostas de trabalho. E nós temos que estar muito flexíveis e nos habituar com estas coisas. Então parece que aqui nós estamos fechando janela e lá estamos abrindo janela. Nós temos que nos habituar com essas coisas e conviver com as janelas abertas no lugar e fechadas no outro. Nós temos que nos adaptar. Porque às vezes temos que contribuir para que o espaço onde a gente está, que ali haja isto que as pessoas chamam de felicidade. E depois há outros espaços, não, que tem que ser como tem que ser. Ali tem que acontecer outro trabalho, outra coisa. E nós temos que estar naturais, dentro de uma coisa e dentro da outra. E aqui temos que deixar isto crescer, temos que respeitar, temos que não estar batendo nas plantas, temos que não estar atravessando aí. Nós temos que respeitar o que está acontecendo aqui. Parece que está crescendo o mato, mas nós temos que respeitar, temos que colaborar com isto. E lá no outro temos que ajudar que aquilo seja de outro jeito, que ali não cresçam as plantas que se enredam nas outras. É outro trabalho. Nós temos que estar abertos para tudo o que for necessário. E às vezes é necessário uma coisa num lugar e não é no outro, lá é o contrário. E nós temos que perceber isso, temos que nos adaptar, temos que ver o que é que está para ser feito num lugar e o que está para ser feito no outro. Quando acontece um processo de competição entre as plantas, como acontece numa floresta, ali certas plantas entram num processo de se devorar umas às outras, de se aniquilar umas às outras. E isto atrai certos seres que são perniciosos, certos elementais que são perniciosos, que também devem viver, mas não em todo o planeta. Então deve ter áreas, deve ter locais onde o reino vegetal não deve competir, para não atrair este tipo de elementais. Veja, quando nós temos um jardim, quando temos uma área verde, como os núcleos, né, devem ter áreas verdes. Então, deve haver ali um trabalho consciente nesse sentido também. Então, deve ter um canto onde as coisas vão assim naturalmente. E outro canto e outro espaço onde as coisas são conscientemente ordenadas, que é para atrair diferentes elementais. Porque esses elementais compõem a parte psíquica do núcleo, compõem a parte psíquica do local. E é um serviço também que isso tudo conviva, porque tem um trabalho aí com o reino elemental, todo especial. Um elemental pouco evoluído e que nós temos que assumir, embora tenhamos que lidar com ele, este elemental deve evoluir. Esse elemental deve entrar numa linha evolutiva. E em contato com outros elementais na mesma área, isto pode acontecer. Bom, um dia teremos jardineiros. Jardineiro é tudo isso. Jardineiro é entrar nestas coisas naturais. E às vezes não tão naturais, mas em função de outras tarefas. Então, às vezes se trata de reflorestar e às vezes se trata não de reflorestar, de cuidar para não ficar assim reflorestado. Nós aqui chamamos de reflorestar um pouco diferente do que se aprende na escola de agricultura. Na escola de agricultura, reflorestar é abater uma floresta e depois plantar eucalipto. Isso para eles é reflorestar. Não é bem isto que nós entendemos. Então, nós temos que reflorestar, mas temos também que cuidar destas coisas. Olha, a energia da contemplação que nós estamos buscando e convidados a contemplar, a energia da contemplação está ligada a tudo isto, tudo isto. Você não vai contemplar desligado, desligado de uma certa realidade, desligado do seu trabalho, principalmente em um centro espiritual ou em um núcleo espiritual. Isto tudo nos está sendo dito, está saindo em reuniões de oração, porque a oração é o início de tudo. Realmente, se nós nos pusermos a orar, nós vamos encontrar estes caminhos e quando nos dermos conta, vamos estar fazendo coisas que jamais a gente pensou que estivesse fazendo. Vamos ver certas realidades, vamos nos dar conta do que está ali dentro de casa para ser feito e que nós não nos damos conta. A oração leva a tudo isto. Teremos que ter isto como parte de um processo, mas de um processo realmente orante, porque somos nós em oração que vamos nos abrindo para isto. A oração é misteriosa. Nós não sabemos o que a oração pode fazer em nós. Por isso é que seria melhor que a gente orasse sem motivo. Que orasse gratuitamente, orasse por orar. Porque aí a oração vai fazer exatamente o que tem que fazer. Porque a oração obedece, né? Vocês sabem. Se você estiver orando para alguém ter saúde, de repente aquele lá vai ter saúde. A oração faz isto. Mas nós propomos também que a oração seja livre, para que aconteça o que tiver de acontecer e para que a nossa oração contribua. Mas para isso nós temos que estar orando desinteressadamente, temos que estar orando incondicionalmente, sem querer nada. A energia da nossa oração é outra com isto, é outra. O quanto é necessária a oração no planeta neste momento, nós não nos damos conta. E se nós realmente nos seguíssemos este pedido de orar, nós não temos ideia com que estaríamos colaborando. Neste momento, estaríamos colaborando até para que a transição planetária não fosse tão violenta. Da transição planetária ninguém escapa, porque isso é necessário para todos, para o planeta e para a humanidade. Mas pode ser feita em muitos graus e de várias formas. Este realmente seria o momento da oração incondicional, pelo que eu estou entendendo. Isto seria o momento da oração incondicional. Agora, a oração condicionada também é uma graça, também é uma bênção e é muito bem aceita.